Agora a gente vai falar sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui em Maringá. Vamos tentar entender como é que está o cenário atual, trazer aqui um panorama da situação, conversando com o cirurgião digestivo Lucas Eduardo Savoia de Oliveira, que é presidente da Sociedade Médica de Maringá, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor Lucas, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde.
Então, a gente gostaria de saber se o senhor tem um cenário, um panorama de como é que está a situação da pandemia aqui na cidade?
Nesse momento, a gente vive uma situação de uma ocupação hospitalar muito grande em todos os âmbitos de assistência à saúde, no sistema público, no sistema privado, com medidas sendo feitas para uma adaptação a essa rede de atendimento à população, porém tem se ultrapassando até mesmo essas adaptações realizadas.
Uhum. O senhor acha que esse lockdown, esse isolamento desde a semana passada, né, essas medidas restritivas, elas vão surtir efeito? E de que modo elas surtem efeito e em quanto tempo?
Quando há esse fechamento, a redução do fluxo de pessoas e essa contaminação acaba reduzindo. Isso leva um tempo, de 15 a 20 dias, para que a gente comece a sentir efeito. Porém, agora, na hora do almoço, em uma reunião com o secretário de saúde, já no final de semana, eles notaram uma busca menor dos atendimentos de urgência e emergência. Segundo o Dr. Marcelo, uma redução em 30% de busca das unidades de pronto atendimento. Isso pode acontecer também pelo medo de estar indo nessas unidades, mas já é um bom sinal.
O senhor teve, então, uma reunião nesta terça-feira com o secretário de saúde de Maringá?
Sim, sim. Tivemos conversando na tentativa de cooperação aí junto dos médicos para que a gente possa fazer um atendimento da população aí de maneira adequada.
Então, houve uma redução no atendimento, na procura pelas unidades de pronto atendimento no fim de semana aqui em Maringá?
30%.
Isso pode ser reflexo do isolamento, claro, também pode ser pelo medo que as pessoas estão tendo de buscar uma unidade de saúde, né?
Por essas duas coisas, o medo de buscar uma unidade de saúde, né? Que eu acredito que tão rapidamente, acho que é isso que tá acontecendo. É isso aí.
Ontem nós tivemos a informação de um hospital da cidade, né, o Hospital do Paraná, que teve que fechar o pronto atendimento, né, não tinha condições de atender mais ninguém. Nenhuma pessoa que estivesse infartando, uma pessoa que estivesse passando mal, porque o hospital estava simplesmente com 100% da ocupação. É algo inédito, né? A gente nunca viveu nada parecido.
Nunca. É muito triste a gente ver essa situação, porque o hospital se desdobra para fazer o atendimento e, mesmo assim, a sua capacidade instalada está sendo excedida. Isso está ocorrendo, ocorreu no Paraná, ocorreu no São Marcos recentemente, ocorreu no Hospital Maringá, também está ocorrendo nas unidades de pronto atendimento, no Hospital Universitário. Então, não é um momento das pessoas realmente circularem, é um momento de se conscientizar, de evitar aglomerações e tentar não adquirir a doença. Então, a gente fica muito preocupado com tudo isso e com a população passando, porque além do Covid, como a senhora mesmo falou, os infartos continuam ocorrendo, os AVCs continuam ocorrendo, crises epilépticas e várias outras doenças, diabetes descompensando, várias outras doenças que acometem a população estão ocorrendo também e que sempre demandaram leitos de unidade de terapia intensiva e que nesse momento não temos à disposição. Por isso, é muito importante a conscientização, evitar o fluxo, evitar cuidado na hora de dirigir, evitar acidentes automobilísticos, não é o momento de se submeter a uma situação de risco e, de repente, ser agredido, ter uma agressão física. É muito um momento de realmente de reclusão, de cada um se cuidar, cuidar da sua família, para que todos mantenhamos a saúde nesse momento.
Uhum. A gente tem uma reportagem, inclusive, que a gente vai trazer ao ar daqui a pouquinho, falando sobre o aumento de casos de coronavírus entre crianças. Isso tem sido notado pelos médicos?
Tem, sim. Tem. Essa variante ela tem acometido umas faixas etárias diferentes do que a outra forma, né? Então, essa variante denominada P1 já foi detectada no estado do Paraná e ela está acometendo criança, está acometendo também, principalmente, adulto jovem. Além desse acometimento diferente, a forma da doença está diferente. Os pacientes estão ficando mais graves e de maneira mais rápida. E isso nos preocupa muito também.
Mas o percentual de pessoas que ficam doentes de forma mais grave, que precisam de um hospital, continua sendo aquele lá do início da pandemia que a gente já divulgou muitas vezes, que é de em torno de 5%, né, das pessoas que têm a doença precisam de hospital.
Esse dado dessa nova variante, assim, especificamente, acredito que de pronto não tenho para lhe informar, mas a nossa impressão é de que esse doente está ficando mais grave, né? Então, estatisticamente, como é uma forma muito recente, logo, logo vão vir aí os epidemiologistas nos dando esses dados, assim, sabe? Mas a gente nota que a população jovem tá entrando em insuficiência respiratória, está ficando gravemente doente.
Bom, eu lembro que recentemente conversei com o senhor disse que ainda a gente ia sentir o reflexo do carnaval, né? Os casos do carnaval, agora a gente está tendo esse impacto?
É isso aí. Nossa ideia é que agora, até a primeira semana de abril, sejam os piores momentos que a gente esteja passando. Essa semana, essa próxima e a outra semana sejam os piores momentos devido a superlotação dos hospitais. Veja bem, o raciocínio que a gente faz é o seguinte: estamos com todas as UTIs cheias, todas as UTIs repletas, ampliamos o leito da UTI, rapidamente se encheu esse novo leito e não temos mais onde pôr cuidado intensivo. E estamos com as enfermarias cheias. Esse paciente da enfermaria, uma porcentagem deles vai evoluir por uma deterioração clínica e necessitar de um leito de UTI. Nesse momento, o que vão fazer com esses pacientes onde não há mais uma possibilidade de transferir para algum outro local, porque todos estão vivendo essa situação, né? Então, é um momento de muita preocupação, equipes de prontidão, médicos que são capacitados para o atendimento intensivo estão sendo acionados e estão atendendo ao chamado de maneira muito adequada, de maneira muito, muito pronta, e então estão fazendo esse atendimento, né? E estão dando conta do recado, sob um estresse grande, mas estão fazendo o possível para atender a população e a gente vai vencer isso aí.
A questão dos recursos humanos é muito delicada porque é limitada também, né? Assim como os leitos, mas os leitos a gente ainda pode ampliar, né? Os recursos humanos é mais difícil, né?
Sim. Por isso a vacina é aplicada para quem está na linha de frente, não só o médico, todos que estão na linha de frente, né? Foi muito importante mesmo, porque vai evitar que a gente perca o nosso combatente ali do time da gente, muito importante nesse momento. Então, o profissional da saúde, estando imunizado, ele não vai sair, não vai ficar doente, vai ficar menos, tem uma chance ainda de ficar, mas menor, né? Então, a gente vai poder contar com a presença dele mais ali enfrentando o coronavírus.
Por falar nisso, muitos profissionais de saúde já tomaram a segunda dose. Já é possível ter um reflexo dessa imunização entre os profissionais de saúde?
A gente vê que a ausência do profissional de saúde no atendimento já está bem menor, né? Bem menor. Outra coisa que aconteceu muito foi a adequação dos EPIs também, a disponibilidade dos EPIs estão correndo mais facilmente, né? Então, as pessoas estão mais protegidas, tanto os EPIs adequados, quanto essa vacinação adequada.
Uhum. Bom, o senhor, como presidente da Sociedade Médica, tem trabalhado, participado de muitas reuniões. Como é que está a atuação da Sociedade Médica?
A Sociedade Médica fica muito preocupada com vários aspectos, tanto a questão do atendimento à população, quanto também com o cuidado médico, o nível de estresse que ele tem, a carga de trabalho muito grande, a necessidade de estar no hospital, é nítido esta situação, né? Você vê a angústia das pessoas, vira e mexe, sai um áudio que viraliza, aí hoje o WhatsApp, rede social, aí sai um áudio que viraliza, a gente vê isso daí ocorrendo muito grande. Quando você vai no pronto atendimento, você vai falar com as pessoas, você é nítido, você sente a tensão das pessoas falando ali, né? Ninguém gosta de estar perdendo doente. E as outras doenças vão acontecendo, a gente está no meio daquilo ali, né, do Covid. Então, a gente tem ajudado a Secretaria de Saúde na questão, sugerindo algumas coisas com relação ao atendimento médico dos pacientes e evitar o pronto atendimento, né? Para que o médico faça a sua parte, que ele continue atendendo o paciente crônico no consultório e que o paciente procure o seu médico no consultório, ao invés de ir a um pronto atendimento. Que o paciente fique firme no tratamento crônico dele da doença cardíaca, da doença endócrina, da doença renal, pulmonar, que ele continue tendo esta assistência psiquiátrica, neurológica, continue tendo essa assistência médica ambulatorial nos ambulatórios das redes públicas, também nos consultórios privados, e que esse paciente tenha o máximo de saúde possível e que essa saúde não se deteriore nesse momento de congestão hospitalar. Essa é uma atuação forte da Sociedade Médica para que a gente possa continuar prestando essa assistência médica para os pacientes.
E em relação à teleconsulta, à telemedicina, como é que está esse trabalho aqui em Maringá?
A telemedicina, ela virou, é uma realidade, né? No começo, como tudo, toda modernidade causa estranheza, dúvida, de várias formas de como que vai fazer, como que vai funcionar, várias questões, mas ela ajuda muito. A telemedicina, sem dúvida, veio para ficar e o profissional vai aprender a trabalhar com essa ferramenta, sempre levando em conta a boa prática médica, a ética médica, o respeito ao paciente, ao sigilo médico, várias coisas tem que ter tomar o devido cuidado, mas é uma situação que ajuda e veio para ficar.
Porque esses pacientes crônicos que precisam ficar isolados, precisam ficar em casa, mas ao mesmo tempo precisam de um acompanhamento médico, podem então recorrer também à telemedicina.
Ah, com certeza. Com certeza devem recorrer à telemedicina, devem procurar o seu médico. Às vezes a gente fala com o paciente, o paciente manda uma mensagem de WhatsApp, você fala, me liga, porque você quer ouvir o paciente. Às vezes só de ouvir a voz dele, sentir como é que está a respiração dele, e vendo a telemedicina, vendo ele, você vê o paciente, é importante. Né? O que salva o doente é a mão do médico no doente. Não é exame complementar, não é tomografia, não é ressonância, não é nada. Essa tecnologia veio para somar, mas o que salva o doente é a mão no doente. Isso é fato. Né? A telemedicina é um auxílio grande para essas situações. Né? Muitas coisas podem ajudar. Né? Então, é uma coisa muito boa, sim, sem dúvida, que veio para ficar.
Uhum. O senhor acredita que os isolamentos, essas medidas restritivas vão ter que ser prorrogadas por mais tempo? Porque os decretos atuais, eles terminam no começo da semana que vem.
Eles terminam na semana que vem. E o que a gente sente é que as autoridades estão tomando um cuidado para ir revendo passo a passo, né? Em tempos mais curtos, para que essa avaliação ocorra de maneira mais adequada, junto com os hospitais, né? Então, com essa congestão hospitalar, eu acredito que, infelizmente, por um período um pouquinho maior de tempo, os gestores da saúde do nosso município e do estado vão ver essa necessidade de permanecer com essa redução do fluxo de pessoas. Mas a gente torce para que seja o menos possível e que, retornando à normalidade do atendimento hospitalar, as pessoas voltem a ter sua vida normal, o mais normal possível, o novo normal.
Uhum. Bom, então, por enquanto, o que se pode fazer são essas medidas restritivas e aguardar a vacina em grande quantidade.
É a vacina. Aqui, hoje, se fala muito de alguns tratamentos, umas situações, e que a gente gostaria muito de que fosse uma realidade factível, né, para todos. Né? Mas o que a gente tem hoje é o afastamento das pessoas, isolamento, de se cuidando, e a vacinação, torcer para que a vacinação em massa ocorra. Nós sabemos que não é necessário que todos estejam imunizados, mas se uma parcela grande da população estiver imunizada, que já foi muito dito, a imunidade de rebanho ocorra, a gente já vai ficar livre dessa transmissão do vírus. Fala-se em 60%, 70% da população, entre quem já tem anticorpo naturalmente, da vacina, e quem já foi vacinado, né? É o que a gente pode se apegar no momento, como real ajuda, né?
Uhum. Infelizmente. Tá certo. Vamos esperar, então. Doutor, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado pelo convite, e a gente está sempre à disposição, e desejar boa saúde a todos, e que se cuidem todos, jovem, idoso, todas as faixas etárias. Muito importante esse cuidado.
É verdade. Muito obrigada. Nós conversamos com o médico cirurgião digestivo, Lucas Eduardo Savoia de Oliveira, que é presidente da Sociedade Médica de Maringá, e nos trouxe aqui um panorama, um cenário da pandemia em Maringá neste momento.